Começa agora, Rádio Aspuv, em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade.
Olá, boa tarde. Meu nome é Fernanda Ponzio e está começando agora, na Universitária FM, o Rádio Aspuv. No programa de hoje, vamos falar sobre medidas recentes no Brasil que afetam diretamente os servidores públicos e, consequentemente, a qualidade do serviço oferecido à população. A primeira que nós vamos abordar é o PDV, o Plano de Desligamento Voluntário para Servidores Públicos Federais, instituído pela Presidência da República em julho. Segundo o governo, o objetivo desse plano é economizar R$1 bilhão por ano. Vamos explicar, então, como ele funciona. O servidor que optar pelo desligamento do serviço público recebe uma indenização correspondente a 125% da remuneração dele na data do desligamento, multiplicada pelos anos de exercício. A medida dá também a possibilidade de o trabalhador reduzir a jornada. Quem possui carga horária de 8 horas diárias pode passar para 6 ou 4, ou 40 horas semanais para 20 ou 30, com diminuição proporcional do salário. Para incentivar a adesão, o governo oferece uma bonificação de meia hora extra diária. Por fim, a medida institui uma licença de 3 anos sem remuneração para os servidores. Ela vai poder ser prorrogada por igual período, a pedido do trabalhador ou por interesse da administração pública. E nas últimas semanas, o governo federal anunciou ainda uma série de outras medidas para os servidores públicos, também com a intenção de economizar. Só que essas propostas ainda precisam ser aprovadas pelo Congresso. O governo quer congelar o reajuste salarial do funcionalismo por 1 ano, aumentar a contribuição previdenciária de 11% para 14% e também o número de níveis que compõem cada carreira. Outra proposta é o estabelecimento de um teto para o salário dos servidores durante o estágio probatório, que é o período de avaliação pelo qual o trabalhador passa após entrar no serviço público. Por fim, vamos falar de um projeto de lei que está em tramitação no Senado. Ele institui um programa de avaliação periódica para os servidores públicos federais. O texto original prevê uma avaliação a cada 6 meses. Mas o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado falou recentemente em estender esse período para 1 ano. Segundo a proposta, o servidor que tiver o desempenho considerado insuficiente vai ser exonerado. Representantes dos trabalhadores demonstraram preocupação com o projeto. Eles querem saber, por exemplo, como seria feita essa avaliação de uma forma que não causasse constrangimentos ou caracterizasse assédio. E para falar sobre todas essas medidas, eu conversei por telefone com o primeiro vice-presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Luiz Eduardo Acosta. O professor analisou o que essas medidas significam e falou sobre o posicionamento do Sindicato Nacional frente a elas.
Professor, boa tarde. Primeiro, a gente queria saber como que, na avaliação do ANDES, o PDV contribui para uma precarização do serviço público no Brasil.
Então, através dessa medida, o governo está tentando diminuir a quantidade de funcionários públicos trabalhando na esfera federal. E ele contribui porque está precisamente diminuindo a quantidade de funcionários que poderiam estar operando as diferentes esferas da política social do governo. Na verdade, não são políticas do governo, são políticas de Estado. Então, fazendo esse movimento, vai ter menos funcionários para atender a saúde, para atender a educação, segurança pública, enfim, as diversas esferas do Estado que prestam serviço aos trabalhadores e prestam serviço aos trabalhadores que mais precisam dos serviços públicos. Então, não é somente uma medida que ataca aos trabalhadores, aos servidores públicos federais, é uma medida que também ataca aos trabalhadores como um todo e particularmente aqueles que estão em situação mais difícil, porque significa diminuição das prestações dos serviços públicos.
Além do PDV, o governo federal anunciou também nos últimos dias uma série de medidas, que essas medidas ainda precisam passar pelo Congresso, que afetam diretamente os servidores. Por exemplo, o congelamento do reajuste salarial por um ano, o estabelecimento de um teto salarial durante o período de estágio probatório. O Andes chegou a afirmar que essas medidas mostram que o governo federal está jogando nas costas do trabalhador a conta da crise. Por que isso? Por que essa avaliação?
Então, a avaliação nossa é que há uma... De um tempo atrás, há uma ofensiva, diríamos assim, não? Um ataque dos governos, os trabalhadores, tanto da iniciativa pública, do setor público, como da iniciativa privada. E, efetivamente, não? Infelizmente, a situação é essa mesma. Estão conseguindo transferir o custo da crise para os trabalhadores, tanto da iniciativa privada, não? 14% de desemprego, 14 milhões de trabalhadores sem emprego, e também para os trabalhadores do setor público. Estas medidas, especificamente, mostram exatamente essa questão. Quem vai pagar, quem o governo está levando a pagar pela crise, são os trabalhadores, em este caso, nós, trabalhadores do serviço público. É um ataque, já seja no padrão salarial dos trabalhadores e também nos benefícios sociais. Então, é uma relação de força, entende? A luta de classes, não? É uma relação de força onde nós, os trabalhadores, estamos sendo levados a pagar o custo da crise.
E isso ao mesmo tempo que o governo concede benefícios para o setor financeiro, para o grande empresariado, distribui bilhões em emendas parlamentares. Isso demonstra ainda mais como o trabalhador vai pagar por essa conta.
E está na agenda do Congresso, exatamente, o Refis, não? Um projeto de lei exatamente para dar uma amnistia a dívidas gigantescas que os empresários têm com o Estado, exatamente em um momento que o Estado está atacando os salários e os benefícios sociais dos trabalhadores. Exatamente isso que está acontecendo.
Professor, tem uma outra questão também. Tem um projeto de lei que está tramitando no Senado que institui um programa de avaliação periódica para os servidores públicos do Executivo Federal. Qual que é a avaliação do Andes em relação a esse projeto?
Então, veja, primeiro, em termos gerais, somos a favor da avaliação dos trabalhadores. Nós não temos nenhum problema em ser avaliados. Aliás, os professores, em particular, os professores das universidades, somos permanentemente avaliados. Agora, veja, infelizmente en esta época, as palavras às vezes passam a ter mais de um sentido, não? Y en este caso se utiliza la palabra avaliación para otra cosa, ¿no? Se está queriendo hacer un mecanismo de punición, de asedio moral. En fin, la misma palabra está siendo utilizada con un sentido totalmente diverso a aquel que ella tenía originariamente. Entonces, nosotros hallamos que ese proyecto que está ahí no es un proyecto de avaliación efectiva de los funcionarios públicos. Es un proyecto que apunta a instaurar, a legalizar o assédio moral por parte dos chefes, das hierarquias, nas organizações onde os funcionários públicos trabalhamos, incluso para precisamente em esse ambiente que existe hoje em dia, esse ambiente conservador, não? Esse ambiente de punir aos professores por as suas opiniões políticas ou pelas suas opiniões sobre assuntos de natureza moral. Posiblemente sea un proyecto que tenga como sustancia ese espíritu de la época que estamos atravesando, ese espíritu punitivista de punir a los trabajadores pelas sus opiniones políticas, en todo caso, pelas sus opciones o pelas sus opiniones en materia moral, aumentar, intensificar o trabalho dos professores e dos funcionários em seu conjunto. Enfim, apesar de que utiliza a palavra avaliação, não é um mecanismo de avaliação, é uma outra coisa que se apresenta disfarçada de um processo de avaliação.
Professor, para a gente encerrar, diante dessa série de medidas, qual que tem sido a reação do Andes e de outros sindicatos?
Então, nós temos buscado construir a unidade dos trabalhadores. Nós temos a percepção de que este não é um ataque a uma categoria ou a outra categoria, um ataque de classe, um pouco como falávamos no início, não? Tem a ver com a luta de classe, tal como está sendo colocada neste momento aqui entre nós. Então é a classe como um todo que está sendo atacada e a resposta tem que ser uma resposta de classe, não pode ser uma resposta de categoria. Então por isso nós temos realizado esforços muito, muito grandes para unificar os trabalhadores.
Nós acabamos de ouvir a entrevista com o primeiro vice-presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Luiz Eduardo Acosta. Agradeço muito a participação do professor aqui no Rádio Aspuv.
Informes.
E amanhã, terça-feira, vai ser realizada uma reunião na Aspuv para debater parte dessas questões que nós abordamos no programa de hoje. O encontro vai ser às 10h30 da manhã na sede da sessão sindical. A pauta de discussões vai incluir os cortes orçamentários que as universidades e institutos federais de ensino estão sofrendo, o possível descumprimento do reajuste salarial, os docentes receberiam 5%, além da proposta de implantar o teto salarial durante o período de estágio probatório. E setembro é mês de aniversário na Aspuv. A Feira de Economia Solidária e Agricultura Familiar Quintal Solidário completa um ano. Como parte das comemorações, vai ser realizado o sorteio de vários produtos. Para participar, é só fazer as compras normalmente na feira, que você recebe os cupons. Eles vão ser distribuídos até a edição do dia 20, quando o aniversário será comemorado. Participe! Lembramos que o Quintal Solidário é realizado todas as quartas às 5 da tarde na Aspuv, que fica na casa número 52 da Vila Janete. E aqui nós encerramos mais uma edição do Rádio Aspuv. Lembramos que o programa vai estar disponível daqui a pouquinho em nosso site. O endereço é o www.aspuv.org.br. Na página você ainda encontra todas as notícias e informações da entidade. Não se esqueça de nos seguir também nas redes sociais, facebook.com/aspuv e instagram.com/aspuv. O Rádio Aspuv vai estar de volta no dia 18. Desejamos a todos uma boa tarde e uma ótima semana. Até a próxima. O Rádio Aspuv é uma produção da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Produção e reportagem, Eric Luiz. Edição e locução, Fernanda Ponzio. Diretora responsável, Ivonete Lopes. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.